Ah, eu sou o Goião,
ex-jogador de futebol e atualmente um amador muito dedicado ao padel. Adoro música e nada melhor do que isto. Padel pop, padel pop, padel pop, padel pop, padel pop,
padel pop, padel pop, padel pop. M80 Padel Pop. Então bom dia para si que está a ouvir este programa na rádio. Boa tarde ou boa noite para si que ouve mais tarde em podcast. Não
dia.
Vamos julgar, é sempre bem-vindo. Bem-vindo ao Multiverso ESC Online. O M80 Padel Pop é oferecido por ESC Online, Casino, Apostas Desportivas e Póquer. Deste lado, Elsa Teixeira, também o Pedro Plantio.
Olá.
O Luís Nunes, Luís
Olá.
Pop. E no Porto temos o nosso repórter João Ramos.
Olá.
E o que é que vai acontecer neste programa número 9?
Este programa tem tanta coisa. Vamos conhecer mais uma marca portuguesa de raquetes de pádel, a Quad. Temos dicas, temos notícias, vamos falar com o responsável por um verdadeiro império do pádel em Lisboa e vamos ter uma lenda do rugby a falar da sua paixão pelo pádel.
M80 Pádel Pop, primeiro set. Uma das primeiras coisas que tem que fazer quando decide jogar pádel, em princípio, é arranjar uma raquete. Há muitas marcas com várias características. Hoje vamos apresentar-lhe mais uma,
que é a Quad, que é uma marca portuguesa, e o responsável chama-se Tomás Mendes.
Bom dia a todos.
Tomás, a grande pergunta logo é: o que é que quer dizer Quad? Porquê Quad?
O 4 está muito associado ao número 4. E depois, o próprio que é, que nós muitas vezes também comunicamos o nosso logomarca com o que no fundo é como se fosse um campo de paddle, com as portas para a abertura. Portanto, o 4 vem um bocadinho por aí.
Portanto, 4 de 4 jogadores de paddle.
Exatamente.
Olha, Tomás, e como é que surgiu a Quad? Que vem do Norte, está visto?
A Quad surge, portanto, na altura da pandemia, naquela altura que estávamos todos com muito tempo livre e com demasiadas ideias. E, portanto, surgiu quase inicialmente como uma brincadeira, fazer umas raquetes, depois as raquetes começam a surgir e a explorar aquilo que é o mercado têxtil, depois os acessórios. Aí, de repente, aquilo quando se levantam as restrições, e quando hipoteticamente já teríamos de voltar às nossas atividades, já tínhamos aqui um projeto já bastante desenvolvido, com um logo, com as raquetes desenhadas, com roupa idealizada, com aquilo, tudo aquilo que era necessário para avançar com uma marca. E depois as oportunidades foram surgindo. Eu na altura estava a competir, conheci alguma malta, estava a dar aula também, portanto conheci alguma malta também, e depois as coisas foram crescendo muito rapidamente. Foi surgindo a oportunidade nesse ano para estarmos com o Diogo, que ele era meu colega no Porto, estava a dar aulas com ele, e portanto surgiu a oportunidade de avançarmos com o Diogo, que na altura era o número 1 e o campeão nacional.
Diogo Rocha, por si.
O Diogo Rocha, exatamente.
Exatamente, claro.
A Catarina Vilela também, que conhecia do Porto e que estava na altura a número 1 e que nesse ano, em 2021, também acabou por ser campeã nacional. E o projeto acabou por crescer muito, muito rapidamente. Logo quando lançamos a marca, quando foram levantadas as restrições em abril de 2021, nós já tínhamos 30 pontos de venda em Portugal. E depois, pronto, isto é uma bola de neve. Depois vão surgindo outras oportunidades, malta a querer representar, a querer levar a marca para fora. Em 2022, fruto da necessidade daquilo que estavam a ser as vendas e o aumento da marca, surgiu-nos aqui a ideia de abrir a fábrica. Portanto, abrimos a fábrica em Braga em 2022, e pronto, ao dia 2 estamos em 22 países. Estamos com cerca de 50 pontos de venda em Portugal e sempre à procura de a querer crescer cada vez mais.
Oh, Tomás, este último ano não tem sido fácil para todas as marcas. Está aqui uma crise além de fronteiras. Como é que vocês têm sentido isto tudo?
O que está a acontecer no mercado do paddle é que muitas das marcas fizeram um stock muito grande. Ficaram com os armazéns completamente cheios e ao dia 2 estão com uma grande dificuldade para escoar produto na tentativa de lançamento de novos modelos. Nós, fruto também de termos aqui produção, nós sempre fomos conseguindo controlar aqui as nossas produções e ajustar sempre a produção àquilo que estávamos a vender e àquilo que era o que nós íamos sentir necessidade do mercado.
Qual é o vosso país principal que vocês exportam?
Portanto, nós começamos muito cedo com várias oportunidades no Médio Oriente, através de contactos de portugueses que estavam lá. Portanto, no Médio Oriente temos uma presença forte, nomeadamente nos Emirados, na Arábia Saudita, no Kuwait. No Kuwait abrimos, inclusive, uma loja própria, uma loja nossa. Agora, mais recentemente, também Angola e África do Sul.
Mas é uma marca só de raquetes?
Não, nós temos um bocadinho de tudo. Temos as raquetes, temos a roupa e temos acessórios. E agora, para 2024, vamos lançar também sapatilhas. Portanto, que era aquilo que nos faltava.
Grande desafio.
Exato. E em 2024 vamos lançar as sapatilhas para conseguir fechar a gama a 100%.
Nós cruzámos no Valtenis, onde vocês estavam envolvidos na gravação de uma certa série muito famosa. Conta-nos um bocadinho sobre isto.
Portanto, os Morangos com Açúcar, esta nova edição, deram uma grande aposta no paddle. É a modalidade principal da série, acho que é muito bom para toda a gente que está envolvida na modalidade, e surgiu a oportunidade tanto de trabalharmos com eles. Temos a marca exclusiva dos Morangos e tem sido muito engraçado desde o momento das gravações. Estivemos lá com os atores, acabou por ser muito engraçado, porque sinto que o paddle ao dia 2, cada vez menos, mas ao dia 2 ainda está muito focado naquilo que são as gerações mais velhas. Isto vai ser muito bom para a modalidade, trazer aqui uma grande tração a esta malta mais nova, para começar a praticar mais paddle, para jogar, para começar a competir, porque é o futuro e nós nunca podemos segurar sempre o futuro de qualquer empresa, de qualquer modalidade.
Portanto, o objetivo é deixar de ser as gerações da Elsa para passar para as gerações dos filhos da Elsa.
Eu sou jovem.
Tomás, muito obrigado.
Tomás, obrigado por tudo e muito sucesso.
Não, obrigado eu pelo convite já e que aqui o Paddle continue a crescer, que é bom para toda a gente.
M80 Paddle Pop. Tiebreak. Já percebemos que o paddle é um desporto apaixonante e que mexe com muita gente. Está na hora de lhe apresentarmos mais um viciado, mas em bom.
Viciado. Chama-se Nuno Durão, ex-jogador de rugby. É considerado um dos melhores jogadores da sua geração. Representou 44 vezes Portugal entre os anos 80 e os anos 90.
Tiebreak. Primeira vez que jogaste paddle?
Deveria ter já 45 anos, jogava rugby. E lembro-me que um grupo de amigos do rugby me convidou para ir jogar um jogo na Quinta da Marinha, que era paddle. Portanto, ainda paredes em betão, era um campo antigo. E achei aquilo muito competitivo e muito divertido. Eu era fã de vôlei de praia ou raquetes de praia. E, portanto, o paddle entrou fácil.
Porquê é que continuaste?
Eu acho que foi por ter encontrado este grupo de veteranos que é muito competitivo e é muito divertido e temos-nos divertido muito.
Quantas vezes jogas por semana e onde?
Jogo habitualmente, eu diria, 4 a 5 vezes por semana.
Tens ou já tiveste aulas?
Naturalmente tenho aulas com o meu herói do paddle, Pitucas Plantier, com quem aprendi muito. Epá, e naturalmente aprendi também muito com o Gervásio Del Bono. O Gervásio é uma máquina.
Que nível achas que tens?
Eu diria V1, que é velhos num bom nível, mas o paddle tem isto que eu gosto muito, que cada jogo é um jogo, o encaixe, a gente pode jogar com os melhores e com os piores e o jogo é divertido na mesma. Portanto, podemos disfarçar muito bem algumas dificuldades que temos e podemos jogar a qualquer nível, mas seria um M3, eu diria.
Qual a tua melhor característica?
Eu diria que é muito a tática e muito a bola lenta no vidro 3, isto é, criar dificuldades para que o meu parceiro possa fechar o jogo mais facilmente.
Qual a tua pior característica?
Eu diria que é o smash, é um bocadinho como no golfe, é uma pancada que é necessária bastante técnica, muito mais do que força, ao contrário do que nós pensamos, mas eu diria que talvez seja a minha pior pancada, é o smash.
Tiebreak. Nuno Durão, ex-jogador de rugby, ponto fraco, fuma muito e é o smash.
M80 Paddle Pop, segundo set. O M80 Paddle Pop é oferecido por ESC Online, Casino, Apostas Desportivas e Póquer. Esta semana, no segundo set, temos um imperador do paddle.
É verdade, e o nome é Carlos Maria Cordovil Pratas. Como é que nós estamos? Estamos fortes?
Tudo a andar.
Para quem não sabe, eu conheço o Carlos de ténis desde criança, muito criança. E
estamos a falar que é 6 anos, 7 anos?
É, à volta disso, é possível, é? E o Carlos, que também teve muito tempo ligado à escola de ténis de Amor, era treinador, depois passou a coordenador, e de repente é um dos pioneiros e é o que tem provavelmente o grupo com maior clubes em Portugal de paddle, que chama-se Rackets Pro.
Ter não é bem o verbo que eu utilizo, mas faço parte de uma equipa que tenta desenvolver o melhor possível.
Sem dúvida. Quantos é que já vão, Carlos?
São 6 clubes.
Eu tinha aqui escrito Carlos o Imperador.
Não, isso é porque eu gosto muito desse peixe. Esse é mais Carlos o Palerma. Imperador.
Olha, vocês já têm 6 clubes das melhores localidades e é para parar?
Não.
Pois já percebi que não.
Temos tido algumas oportunidades, temos algumas, umas mais concretas, outras menos concretas, umas em Portugal, outras fora, e pronto, e vamos avaliando. A seguir ao Covid, eu diria que não queria mais ouvir falar em aberturas de clubes e queria era estabilizar, e o último clube que abrimos na Nova foi um concurso que até o Luís Nunes, que está aqui presente no painel, me disse: "Então, Carlos, já ouviste o novo clube que vai abrir? O novo concurso vai abrir na Nova." Eu, na altura, não fazia a mínima ideia que ia abrir um concurso, ou que ia ter, ia haver um concurso. E, portanto, eu tenho que ter a humildade de achar que não, que a minha palavra vai a poucos meses à frente e do resto não faço a mínima ideia do que é que vai acontecer. Não, mas há uma disposição, certamente, para, em função da oportunidade, para acharmos que temos que agarrar boas oportunidades e agarrar situações onde consigamos incluir na nossa operação, com algum custo sempre, mas incluir na nossa operação mais clubes e mais dinâmicas e mais...
Oh, Carlos,
mais
gerir 6 clubes é uma dor de cabeça. Já são quantos funcionários e quantos treinadores? Deve ser uma loucura.
Os treinadores são cerca de 70.
Ah, 70. São poucos, não é?
Funcionários no quadro das empresas. Nós temos mais do que uma empresa associada a esta dinâmica, por causa do fitness e de outras áreas onde também estamos envolvidos. Eu diria que são cerca de 140 funcionários no quadro e depois devemos ter 20 e tal prestadores de serviços. A malta que trabalha só ao fim de semana, ou alguns que vêm só ao final da tarde, estudantes universitários que trabalham, que dão mostrando ao final da tarde, ou que trabalham nas recepções com o regime de ser trabalhador dos quadros da empresa. Mas sim, eu digo-vos muito sinceramente, cada vez mais a minha coisa é não estragar, é não incomodar muito, é ajudar em alguns problemas. Nós temos uma sorte enorme de ter pessoas muito capazes à frente dos clubes. Cada vez sinto que as pessoas estão melhores e com mais capacidade a dirigir cada clube. Um dos nossos problemas na Raquete Pro de dimensão é a despersonalização que às vezes pode haver a nível desta operação, mas acho que nos últimos tempos temos trabalhado tentar dar a cada clube uma cara forte, ter um diretor de clube bem identificado, como se fosse um gerente, não é? O gerente de hotel, vá falando assim, está dessa figura. E, portanto, eu tento trabalhar junto destes gerentes e tentar atrapalhar o mínimo possível o trabalho deles. E o mérito tem sido todo deles e eles estão a fazer um ótimo trabalho. Todas as equipas locais em cada clube estão a fazer um trabalho cada vez melhor.
Mas a questão é, como é que se começa, como é que se passa, aliás, de treinador de ténis para, de repente, o imperador do paddle?
Quer dizer, imperador do paddle continua não é adequado. Treinador de ténis, sim, e foi das coisas que eu gostei mais de fazer e fiz, e ainda hoje me sinto treinador quando venho aqui à sala societária, clube onde estou agora, e vejo as aulas dos miúdos e tenho uma vontade enorme de pegar na raquete e dar uns treinos. Não, como é que se passa? Vou dizer, olha, deixei de ser teimoso, porque durante 5 anos o meu sócio e amigo com quem iniciámos esta aventura, cada vez que ia a Espanha passar o verão com a família da sua mulher, dizia-me, voltava de Espanha e dizia-me: "Temos que investir no paddle, temos que fazer algo com o paddle." E eu dizia: "O paddle em Portugal nunca vai dar nada, é uma estupidez, comigo não contes para isso." E, portanto, durante 6 anos, essa foi a minha resposta, entre 2005 e 2011. E em 2011, já não faço a mínima ideia porquê, mas disse: "Opa, olha, está bem, vamos a isso então." E pronto, e foi assim que começámos, e depois começámos devagarinho no CNN, e depois foram oportunidades que foram surgindo e nós fomos agarrando algumas.
Pois, ó Carlos, para contextualizarmos porque é que és imperador, era importante saber qual é, porque nós sabemos, porque te conhecemos, mas saber qual é que são mesmo os teus clubes aqui.
Sim, do meu reino. Tens dito nessa, ok.
Sim.
Bom, 2011 começa a operação da Raquete Pro no clube, na Rua de São Bento, no Clube Nacional de Natação, não é? E aí temos 7 campos. O clube seguinte foi a Quinta da Marinha, onde temos 9 campos e também temos 8 ténis, e portanto aí foi a altura em que a empresa passou a designar Raquete Pro, porque antes era só Paddle Pro, quando só tínhamos o CNN. A seguir a esse, assinámos contrato com a Câmara de Lisboa para o Saldanha, mas tivemos 4 anos entre o momento em que assinamos e o momento em que abrimos. Abrimos o Saldanha em julho de 2018, e são 5 campos. No verão de 2016, o início da nossa aventura na cidade universitária, que é um clube grande, com 12 campos de paddle e 7 de ténis. Temos o Aqua Fitness, que é um clube em Almada, na Charneca da Caparica, com 3 campos descobertos, um campo de ténis e um campo de futebol, uma espécie de um polidesportivo, mas é um campo de futebol de relva. E temos agora, mais recentemente, com o início das obras em 2021 e a abertura do clube
com todas as valências em 2023, início de 2023, onde temos 10 campos cobertos e vamos abrir nesse clube a nossa, a próxima aventura vai ser uma parede escalada, que achamos que é um negócio bastante compatível com o paddle. E portanto vai ser engraçado ver pessoal do paddle e pessoal da escalada a conviver num espaço comum. Estamos entusiasmados com isso e vamos abrir em março esse espaço lá no clube da Nova. E portanto são estes os 6 clubes que temos aqui na zona de Lisboa.
Eu acho que os nossos ouvintes ficaram de boca aberta. Como é que o grupo Rackets Pro realmente tem este império todo e muito mérito por todo...
Mas qual império, pá?
Eu tenho ninguém escrito. Bom, que é o maior grupo de paddle do país.
O que me dá mais orgulho é o nosso número de alunos, que ultrapassa largamente já os 3.000. O treinador é uma pessoa apaixonada por mudar a vida de um aluno, não é?
É verdade.
Porque traz algum benefício, seja a nível de saúde, se for, ou seja, a outros benefícios do ponto de vista da performance. E portanto, a percepção que temos, eu estou sempre a falar isso nas nossas formações internas, de haver pelo menos mais de 3 mil pessoas que têm uma relação connosco, terem aulas connosco semanalmente, virem aos nossos clubes, virem ter aqui o seu momento e entregarem a nós algo que é 60 minutos da sua vida, pelo menos 60 minutos da sua vida por semana, é a coisa que me deixa mais contente e mais do que ter muitos clubes ou ter muitos campos. Claro que uma coisa está ligada à outra, não é?
Certíssimo.
Mas um treinador nunca deixa de ser treinador, não é?
É, se calhar é isso, se calhar é a minha faceta de treinador aqui um bocado a falar, mas termos muitos alunos é algo que me dá muita satisfação.
Obrigado por teres aceito este convite de falar connosco e partilhar aqui com todos esta aventura que não tem fim.
Ok, o prazer é todo meu, contem comigo para o que quiserem.
M80 Paddle Pop, dica do professor. Vamos a mais uma dica?
São dicas da Academia Pedro Franchi.
Dica do professor.
A dica do professor de hoje é sobre a direita e a esquerda e o seu principal papel durante o jogo. Para os iniciados ou curiosos, o melhor conselho que podemos dar é pensar que a pancada de direita e a de esquerda servem principalmente para defender bolas difíceis. Se possível, tentar executar sem qualquer efeito e usar muito o meio da dupla como objetivo tático. Costumamos dizer para defender entre os postes, imaginando que os nossos adversários são os tais postes. O objetivo principal é criar margem e eventualmente gerar alguma dúvida na dupla oponente. Resumindo, se tivermos uma bola difícil e decidirmos usar a direita ou a esquerda, devemos tentar direcionar a nossa bola entre os nossos adversários. Para os níveis mais avançados, a nossa dica vai direcionada para o efeito possível a utilizar e a direção quando defendemos com uma direita ou uma esquerda. Por exemplo, quando jogamos abaixo da rede, temos o peso do corpo para a frente e recebemos uma bola complicada, esta é a altura ideal para usarmos um pouco de efeito topspin na nossa pancada de direita ou de esquerda, com o objetivo de fazer a bola passar com margem de segurança e começar a descer para evitar uma possível bola fácil para o adversário. Em relação à direção, devemos usar o corpo do nosso adversário como objetivo, com o intuito de provocar um vôlei de bloqueio e conseguir assim colocar o ponto neutro. Concluindo, se tivermos uma bola difícil e usarmos uma direita ou esquerda para defender abaixo da rede, devemos usar um pouco de topspin e ter o corpo do adversário como objetivo de direção.
Dica do professor. Para a semana contamos com mais umas dicas da Academia Pedro Franchi. Pronto para saber como é que anda o mundo do paddle? Vamos às notícias com o repórter João Ramos.
M80 Paddle Pop Super Tie.
Olá, jogadoras e jogadores de paddle, bom dia. Mais um sábado, mais um dia do vosso programa de paddle favorito na rádio. Vamos às notícias. Primeira de todas, não é uma notícia, mas sim um sentido e forte abraço ao 12 Paddle, clube de paddle no Montijo, que sofreu a semana passada danos após um incêndio e se encontra agora impossibilitado de receber jogos de paddle e com graves danos. Temos a certeza que este rude golpe vai ser ultrapassado por eles e a M80 quer enviar um forte e solidário abraço ao clube, aos seus donos, aos colaboradores e a todos os jogadores que lá jogam. Temos a certeza que voltarão mais fortes e com o fantástico espírito com que sempre nos acolheram a todos na Margem Sul. Um abraço. Viramos agora agulhas para Portugal para falar do comunicado emitido pela Federação Portuguesa de Paddle, para falar acerca da demissão do ex-vice-presidente Luís Centeno Fragoso. Ficamos a saber, segundo a Federação e a sua missiva, estava já prevista e a serem acionados os mecanismos para a sua exoneração e que não foi este a decidir, neste momento, desvincular-se da direção. Segundo indica o texto, já desde setembro que o presidente, Ricardo Oliveira, lhe indicara que tinha perdido a confiança nele e que esse fator culminaria agora com a sua destituição. Adensa-se o tema desta saída, sendo que até agora o ex-vice-presidente não emitiu qualquer resposta a este comunicado. Vamos então agora falar do pádel dentro do 20x10. No WPT, no fim de semana passado, tivemos no México a confirmação final de que Tapia Coelho fechou um ano como número 1 ao chegarem à final, aí vencer Leo Augsburger e Theo Libac. Venceram de forma categórica o torneio e, invariavelmente, do que se passa no Master Final em Barcelona, serão dupla número 1. Nas mulheres, Bea e Brea ganharam a final e cimentam a sua posição como dupla 2 do mundo. Começa para a semana no Premier Padel o Milano Premier Padel P1, com 5 portugueses em ação. Nas meninas, Patrícia Ribeiro joga a qualificação e Sofia Araújo e Ana Catarina Nogueira estão no quadro principal. Nos homens, Gustavo Nunes e Pedro Araújo jogam o qualifying com os respectivos parceiros. Ainda na semana que vem, no A1 Padel France Grandmaster, teremos também 3 portugueses, Gustavo Nunes e a dupla Perry e Pascoal a atacarem o quadro principal. No FIP Rise Qatar, a decorrer esta semana, 3 portugueses competem. O aveirense Henrique Barbosa e os Manos Deus tentam chegar o mais longe possível no torneio de prize money de 6.250€. Para terminar, em Portugal falamos de um enorme torneio. Temos este fim de semana no Porto a fase final da Liga de Clubes. São mais de 3.200 atletas femininas e masculinos que competem para decidir os grandes campeões desta competição. Apareçam para apoiar, para beber uma cerveja, cheirem-me que vão existir bons jogos e nas finais de domingo as emoções vão estar de certeza ao rubro. Bom fim de semana, comprem presentes de Natal e joguem muito. Até para a semana.
Super Tie. Está feito. Daqui a pouco já pode ouvir o programa em podcast, no iTunes, no Spotify, também no site m80.pt. O M80 Paddle Pop foi oferecido por ESC Online. ESC Online é outro campeonato. Eu sou a Elsa Teixeira, também cá está o Pedro Plantier, o Pitucas, ou o Luís Nunes, ou o Luís Pop. E todas as semanas contamos também com o nosso repórter João Ramos.
Voltamos para a semana, sábado, às 10 da manhã.
Em ponto.
Bom fim de semana.
Vamos embora. Paddle Pop, Paddle Pop, Paddle Pop, Paddle Pop,
Paddle Pop, Paddle Pop, Paddle Pop, Paddle Pop. M80 Paddle Pop.